Acusada do governo angolano contra os contratos milionários cedidos aos familiares do ex-presidente da República, José Eduardo dos Santos, continua imparável, com consequências ainda imprevisíveis, a julgar pela reação das figuras visadas. Depois da anulação do vínculo contratual que ligava a empresa Sema Comunicação com a televisão pública de Angola, seguiu-se a sociedade comercial Bromangol, que detinha o monopólio dos laboratórios e análises sobre as mercadorias importadas para Angola. Desde que assumiu a presidência da República, João Lourenço também anulou o contrato da holding detida pelo esposo da empresária Isabel dos Santos, cuja ligação com a empresa estatal de comercialização de diamantes facilitava os negócios da empresária no setor diamantífero. Fontes independentes revelam que os contratos adjudicados às empresas da família do ex-presidente José Eduardo dos Santos estão avaliados em mais de 20 mil milhões de dólares. Os casos mais recentes desta cruzada de João Lourenço têm que ver com a revogação do decreto presidencial do seu antecessor, que aprovou o contrato de 4 bilhões de dólares para o consórcio ligado à filha Isabel dos Santos na construção do aproveitamento hidroelétrico de Cacunucabaça, na província do Coza Norte. Com o mesmo objetivo, João Lourenço também anulou, por via de um decreto presidencial, o contrato de concessão para a construção e gestão do Poço da Barra do Dante, na província do Bengo. Na reação a esta última decisão presidencial, a empresa com ligações à empresária Isabel dos Santos diz não concordar com a anulação do contrato para a construção do Porto da Barra do Dante e admite recorrer da decisão. A empresa Atlantic Venture alega que a revogação da referida concessão tem um caráter expropriatório nos termos da lei angolana e da lei internacional. O comunicado divulgado esta semana adverte que, com a decisão infundada de revogar a concessão, o Estado angolano fica exposto ao pagamento de indemnizações previstas pela lei angolana e pelo direito internacional, o que implica custos adicionais para o Estado. Para o jurista e jornalista William Toné, o Presidente da República devia fundamentar as decisões sustentadas pelos decretos que anulam os contratos em causa para evitar suspeitas de perseguição.
Eu estou com um pouco de ceticismo, porque em muitas situações existe a banalização de atos de ofício que deveriam ser efetivamente fundamentados para não se cair no escopo de perseguição pessoal ao ex-presidente da República. No caso em concreto, havendo legitimidade, é preciso ouvir e ter cuidado com os atos de ruptura contratual. Por outro lado, a honestidade intelectual manda que nós não temos aqui em Angola monopólios. O que é preciso, de facto, combater é o entregopólio e regularizar isto que o Estado entregou de mão beijada. Ora, se o Presidente da República ainda tem o poder do MPLA, só como vice, já não ouve as pessoas, quando tiver todo o poder, ele torna-se imediatamente no Senhor Absoluto. E nós, no quadro dessas promessas, não teremos efetivamente eficácia enquanto não houver responsabilidade, credibilidade, imparcialidade dos órgãos de justiça e do próprio poder político. Vamos à questão de fundo. Quando se rompe um contrato entre um Estado e um privado, isto não se faz ao abrigo de um simples decreto que põe fim a ele. É preciso que haja uma fundamentação. Do ponto de vista jurídico, a não fundamentação equivale à sentença de não. Quer dizer que há parcialidade, existe um revanche, existe a tentativa de dizer agora é a minha vez, eu é que mando, não preciso de ouvir nem seguir os procedimentos legais. Espezinha-se a Constituição. Ora, o artigo 158 do Código de Processo impõe o dever de fundamentação em legitimidade. A legitimidade fundamenta. Por que não fundamenta? Aliás, esbate logo a tese de que é perseguição à família do ex-presidente. Vai dizer que o contrato não foi bem elaborado, não defendeu bem os interesses do Estado, até agora não foi implantado nenhuma fase, não há nenhum estudo de viabilidade, o Estado pagou uma tranche e sobre essas tranches não houve nenhum desenvolvimento. O público que elegeu tem o direito de saber. Ora, tratam-nos como um exército de matungos que apenas devemos ouvir, nem podemos exigir. E quando lamentamos, simplesmente nos dão chafarizes e bestialidades legais.
Perante este quadro, William Toné não acredita na legitimidade da justiça angolana para julgar este caso e defende que João Lourenço deve esclarecer as cláusulas dos contratos durante a vigência do mandato de José Eduardo dos Santos.
Primeiro, há que ver que há aqui um cinismo nas decisões também, porque Sua Excelência João Manuel Gonçalves Lourenço, à altura destas decisões, nunca deixou de ser vice-presidente do MPLA, nunca deixou de ser membro do Executivo. Seria bom darem-nos a conhecer o que é que ele disse a propósito desses contratos à época. Portanto, se ele pura e simplesmente se calou, e se se calou é cúmplice e deveria continuar calado para sempre. E assiste, de facto, as entidades se desenvolveram as atos, se empenharam, também a legitimidade de reivindicar. Resta agora saber se terão uma justiça independente e imparcial ou o cariz que temos da justiça, uma justiça partidocrata e presidencialista. Portanto, o sistema de justiça de Angola está podre, está viciado, não tem credibilidade. Portanto, tudo pode acontecer.
Então, acho que o João Lourenço está aqui mais na perspectiva do interesse do Estado em defendê-los, já que, pelo menos, não houve transparência nas cláusulas que envolveram estes contratos?
Não houve transparência antes, não há transparência nos atos. A defesa do Estado faz-se explicando o que é que o Estado foi lesado, como foi lesado e porquê que foi lesado e é preciso retificar. Ora, não se pode dizer que o Estado foi lesado, rompe-se o contrato e os prejuízos do Estado mantêm-se. Ora, isso é irresponsável. Eu acho que tem legitimidade a preocupação de qualquer Presidente da República em relação à boa condução do Estado. Mas é preciso que ele fundamente essas decisões, explique essas decisões, não estando a explicar. São suspeitas estas medidas, porque pode ser uma manobra de diversão, atirar areia para o olho das populações. Nós estamos bem interessados em saber quando é que teremos arroz, quando é que vai começar a haver emprego, quando é que há o relançamento efetivo da economia. Veja que não houve nenhuma medida ainda até agora que seja popular, que tenha em conta o consumo, que tenha em conta o emprego das populações. Nós temos uma pauta programática de endividamento interno e externo do Estado. Ora, isso é irresponsável. Nós temos uma política que apoia os banqueiros. E agora, pasme-se, o próprio Presidente da República decreta o neocolonialismo. Quer dizer, quando permite que um país que os empresários não conseguem ter suporte bancário, que os empresários não conseguem manter as empresas porque a economia não flui, ele diz que os empresários estrangeiros podem vir com um toque de mágica, inaugurar fábricas e trazer. Ora, vem todo mundo, porque os angolanos, agora que há parcerias, já são tratados discriminadamente. A maior parte das empresas mistas tem uma força de trabalho dirigente estrangeira, agora vai ser o delírio. Portanto, isso é irresponsável. Eu sou contra este decreto e outras medidas que não defendem, de facto, o interesse angolano.
Por sua vez, o jurista Minguito Zé defende que o governo angolano tem legitimidade para anular qualquer contrato, desde que não esteja de acordo com as suas expectativas, mas chama a atenção para os procedimentos legais previsto nos referidos contratos.
Angola está, neste momento, a combater a corrupção. Angola está, neste momento, com um compromisso com as grandes organizações internacionais, sobretudo o FMI e o Banco Mundial. Quer dizer, o Estado angolano tinha que ver que benefícios tem essa empresa, que consequências tem esse contrato face à situação econômica vigente do país, face à situação dos novos compromissos que o Estado angolano quer ter. É claro que fez-se um estudo de viabilidade desse contrato. E pelos argumentos levantados pelo senhor Presidente da República, vimos aqui que ele está a fazer valer, neste momento, a lei da concorrência. Esse contrato obedeceu ou não a princípios contratuais, o princípio da contratação pública? Sabemos que não obedeceu.
Mas olhando para o comunicado da própria empresa, Atlantic Ventures, diz que para casos específicos do Porto da Barra do Dante não há necessariamente haver um concurso público, mas pelo menos o Estado, já que o Estado não financia diretamente este empreendimento, são empresas privadas e também com recurso a financiamento externo.
Tá bom. De facto, aqui a questão não se aplica se é necessário ou não uma concorrência. A questão está na natureza da concorrência. Porque nós sabemos, primeiro temos que saber quanto é que foi assinado esse contrato. Quanto é que o ex-presidente da República assinou esse decreto que autorizava a construção desse porto. Do que sabemos, assinou numa altura em que a gente já tinha decorrido as eleições em Angola, no período da vacância. Então, precisamos saber aqui com que intenções se fez, mas tudo bem. Com ou sem intenções, queremos saber as consequências. O atual Presidente da República, na situação em que o país está, isso parece mentira. Disse hoje, a empresa vem defendendo de que não acarretava custos do Estado, mas tudo bem. Não acarreta custos direitos, mas acarreta custos indireitos. Porque essa tal empresa, esse tal porto, não havia de ser construído com fundos do Estado. Mas quanto tempo o contrato diz que haviam de explorar para retirarem o dinheiro posto, investido por lá? A empresa teria esse porto para toda a vida. E interessava estar...
O contrato fala em 20 anos.
20 anos. Há ou não consequências negativas de exploração a custo zero para um Estado? É claro que o atual Presidente da República teve que ver essas nuances todas. Teve que ver. E aqui, juridicamente falando, a empresa tem legitimidade de reclamar. Assim como também, já disse atrás, que a outra parte, que é o Estado angolano, também tem legitimidade, tem liberdade de sair do contrato.
Minguito Zé não tem dúvidas em concluir que este conflito que opõe o governo angolano e os interesses das empresas detidas por familiares de José Eduardo dos Santos pode ser resolvido em fórum judicial. Em causa estão os interesses dos lesados e os investimentos já realizados.
Se porventura esse ato da rescisão desse contrato por parte do Estado angolano veio a criar danos à outra parte, ele deve muito bem reclamar por uma indenização junto ao Poder Judicial para que se venha a ressarcir os danos criados pela outra parte. Mas calma, isso deve ser um compromisso contratual. Deve, como disse, deve existir uma cláusula dizer de que na rescisão do contrato a outra parte deve indenizar, porque ainda mesmo que a outra parte, nesse caso a empresa, ainda não fez nenhum investimento, mas há danos da expectativa. Criou expectativa. É possível que a empresa já fez, como estamos a ouvir dizer.
Ela confirma, de facto, no comunicado que fez sair do contrato que houve com o Estado angolano, já foram feitos alguns investimentos e havia reuniões que estavam a ser feitas, quer com representantes do Ministério de Transportes, assim como também do Porto de Luanda.
Não tem legitimidade a serem ressarcidos danos. Quebrou-se aqui uma expectativa, quebrou-se aqui interesses. Se já passam 3, 4 meses e estamos aqui nas novas reuniões, já se deram os primeiros passos. Aí o Estado, claro que o Estado angolano, ao sair do contrato, está consciente desses danos que criou e das consequências pelos danos que criou. Aqui sim, se porventura a parte que é o Estado angolano. Negar ressarcir os danos à empresa, temos outro cenário. Mas, nesse momento, o cenário é tudo legítimo. A parte angolana, que é o Estado angolano, desculpa, é legítimo em sair e a outra parte também é legítima em reclamar os seus direitos oralizados.
Toda esta cruzada com empresas detidas pelos filhos do ex-presidente, parece estar a ver aqui, supostamente, alguma caça às bruxas. É também este o seu entendimento, em função de algumas reações que vão sendo feitas mediante essas decisões que estão a ser tomadas pela atual governação?
Não. Eu olho pelo compromisso futuro que o país tem, que é com o próprio país, com o cidadão, com o desenvolvimento do país e quero com a comunidade internacional.
Entretanto, o economista e político Filomeno Vieira Lopes considera que as decisões tomadas pelo presidente João Lourenço estão em conformidade com o princípio da coerência que o governo angolano comprometeu-se por causa dos compromissos assumidos, quer internamente como a nível internacional.
Ultimamente tem surgido um quadro em que se aprovou uma lei da concorrência, naturalmente que a forma como este contrato foi entregue foi claramente este paradigma. E naturalmente penso que o Presidente Chalense quis dar uma noção de coerência neste aspecto e, por consequência, é um contrato que envolve uma importância tão grande, cerca de um quarto do produto interno bruto de Angola, para entregue de mão beijada a uma companhia, ainda por cima, sendo uma infraestrutura que tem caráter público, acentuado, um porto. Normalmente, portos, aeroportos têm sempre uma componente de Estado muito grande. Digamos que no atual contexto em que há uma grande relação em negociações com o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, fazer permanecer este contrato poderia, digamos, de alguma forma comprometer esse tipo de relações. Angola tem problemas de balança de pagamento, há muito capital que saiu, o erário público foi dilapidado e, portanto, há um grande buraco financeiro e também o país é um país que está parceiramente desorganizado, não sabe gastar bem o dinheiro que tem. E por isso vai recorrer a estas instituições. Ora, ao recorrer a estas instituições, há exigências que são feitas, e uma das exigências é exatamente que concursos desta natureza, que não foram concursos, foram ajustes diretos, como o governo gosta de fazer, no sentido depois de muitas comissões a passarem para aqueles que o contratam, e que depois havia outras coisas um pouco comprometedoras. O consórcio foi formado 3 meses antes, o decreto presidencial do Presidente da República foi, digamos, a sua saída, foi algo extremamente apressado, quando estamos a falar em valores extremamente elevados. E estamos a falar que este empreendimento não teria a própria lucratividade para o governo durante cerca de 5 anos. Portanto, é de uma responsabilidade muito grande e penso que foram essas as razões que levaram que o Presidente João Lourenço tomasse essa atitude.
Filomeno Vieira Lopes admite que a anulação dos contratos envolvendo famílias do ex-presidente da República vão se refletir internamente a nível dos membros da cúpula do partido no poder.
Nós notamos que há uma certa perturbação no MPLA neste momento, naturalmente, né? E o problema essencial é aquilo que eu referi antes. É todo este poder que o MPLA conquistou na base de uma profunda corrupção, que foi um acordo interno que houve a nível do partido. MPLA, no sentido de fazer uma acumulação primitiva, que viveu-se com que os dirigentes do MPLA enriquecessem e dominassem a economia. a leitura que eles faziam é que para ter o poder político consolidado numa economia aberta tinha que ter o poder económico, e foi isso que fizeram com muita consistência durante todo este tempo. Ora, o problema é que este processo de acumulação primitiva foi feito na base da transferência de uma acumulação que o Estado já tinha feito para particulares. Portanto, a nossa economia, o nosso Estado, foi um Estado que estava privatizado e que é um Estado capturado pelo MPLA. Com certeza que isto vai criar alguns problemas de engenharia.
Acha que o João Lourenço arrisca-se a ser um alvo a bater dentro do próprio partido, não obstante o facto de poder vir a seguir a partir de setembro a liderança do partido?
Não sei se se coloca o problema assim, porque neste momento toda a gente, mesmo que esteja encharcada na corrupção, tem que ver no atual Presidente da República o seu protetor. O anterior já não tem papel nenhum aí a desempenhar. Mas o que eu estava a tentar analisar é que se o MPLA está baseado neste sistema de corrupção, o combate à corrupção com certeza vai criar problemas internos graves ao próprio MPLA. Aliás, a corrupção estava inerentemente ligada à própria repressão que se fazia no país e que ainda, digamos, não está isso ultrapassado.
Por outro lado, William Toné espera que o Presidente João Lourenço faça meia-culpa para explicar o que terá feito para condenar estas práticas.
Por que que o senhor fala em monopólio? Por quê? Quem são os monopólios aqui? A Isabel não fez nenhum monopólio. Aquilo foi entregopólio. Entregaram-lhe parte da Angola Telecom. A Movicel entregaram parte da Angola Telecom. Portanto, eles não concorreram, não ingressaram com dinheiro para os cofres públicos, não fizeram mais duas ou três empresas e quiseram ficar com o filão das coisas, não. Portanto, é preciso haver primeiro meia-culpa. O que é que o Presidente João Lourenço, pessoa que se diz e que se quer credível, fez antes para condenar essas práticas dantescas? Fez para impedir que houvesse afetação de tantos projetos numa família só? O que é que ele fez? O que é que ele se indignou? Quais foram os votos contra que ele produziu? O que é que ele diz dos benefícios que teve? Justos ou injustos? Então, se alguém não se penitencia, não está em condições de mudar. Se alguém que pratica violência doméstica durante 30 anos, depois diz que é o melhor amigo das mulheres, não. Que batia porque tinha razão, não. Quer dizer, nós temos que ser sérios. Você tem que primeiro se penitenciar, dizer que reconhece que errou durante muito tempo e que trilhou um caminho errado e que pede perdão às pessoas. Porque senão o problema não é da sentimentalidade, não é da tolerância que nós devemos ter a essa pessoa. É um problema psiquiátrico. Está a ver? E isto não se compadece com questões sérias do Estado. Portanto, nós temos que efetivamente saber por que que houve essa ruptura. Por que que se fala no monopólio? Por que que se fala, Arão, no repatriamento de capital? Você sabe como é que se acaba o repatriamento de capital? O repatriamento de capital não é através de um decreto. Aquele decreto é uma ofensa de novos angolanos. O repatriamento de capital acaba com uma decisão política que emerge de uma reunião do Comitê Central do MPLA. Porque todos aqueles que repatriaram capitais ilícitos de Angola são membros do MPLA.
Finalmente, o economista Filomeno Vieira Lopes aponta alguns cenários que justificam as decisões do governo angolano e suas implicações, caso não convençam as empresas afetadas.
Se estes contratos foram assinados sem que se obedecesse a todo um conjunto de leis, a todo um conjunto de leis legais, naturalmente que o Estado angolano tem defesa, não é? Agora, se foi algo feito de maneira limpa, É, com certeza que vai ter alguns problemas, mas o que me parece é que existe uma opinião pública mundial que, e sobretudo o mundo de negócios, que deveria estar à espera de poder contribuir de uma forma ou de outra para apanhar partes desta negociação de maneira, digamos, concorrencial, que isto não aconteceu. E que, se isto não aconteceu, naturalmente que estes agentes económicos e profissionais não estão insatisfeitos com isto, e isto não vai manchar, então, digamos, a questão da atitude, da decisão do governo. Agora, se efetivamente foi tudo feito de maneira limpa, que é difícil de avaliar, uma vez que foi tudo muitas pressas, com certeza que, do ponto de vista legal, o Estado Angolano vai ter que fazer algumas minimizações. Provavelmente o Executivo já deve ter visto, em termos de custos e benefícios, desta posição que toma. Se os benefícios são maiores, provavelmente para o Executivo vale a pena ter alguns custos.
Filomeno Vieira Lopes, Minguito Zé e William Toné foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.